E a gente segue conversando sobre assuntos de interesse dos produtores. Agora nós vamos conversar com Alex Morgan, que é presidente do sindicato, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, que nos traz aqui diversos assuntos. Vamos começar pelos ruins primeiro. Os ruins não, os mais difíceis. Bom dia, presidente, seja bem-vindo.
Bom dia, Mirella e todos os ouvintes da Planetário, principalmente todos os agricultores, grandes ou pequenos, né? Que a gente sempre fala que o agricultor, não importa o tamanho, sempre estão sempre alimentando toda a nação, todo o estado, todos os municípios, nossa grande região. Sempre a gente fala, se a agricultura vai bem, o comércio vai bem, toda a conjuntura e todos os municípios da nossa grande região sempre vai bem.
É verdade.
Mas como a Mirella falou agora, a gente tem vários assuntos para debater. Primeiramente, vamos agradecer um pouco, acho que a chuva que veio, né? Eu acho que, como se diz, São Pedro não percebeu que as pedidas de tantos agricultores, que vem a chuva no verão, mas vem no inverno. Ainda bem que na nossa região, né? Não veio tão forte o ciclone como veio em outras regiões, estragou o caso. Nossa, apenas veio chuva mais forte, de repente estragou algumas lavouras, mas a gente está vivo, a gente está com saúde, a gente consegue sempre tocar em frente.
Verdade, verdade. Mas nós temos assuntos aí que estão meio que pegando fogo.
Não, tem vários assuntos complicados hoje na situação, como está hoje a conjuntura da agricultura familiar e também não familiar. Hoje a gente está preocupado principalmente com a situação dos produtores de leite, né? A gente sabe, eu falo do meu município de Alto Alegre, né? A gente sabe que no último ano, vários agricultores já pararam de produzir o seu leite. Daí já vem, separa essa produção do leite e já vem outra situação. Aquela situação do leite, todo final do mês, vem um valor na sua conta. Esses produtores que pararam de produzir. Mas agora, aqueles produtores que estão produzindo seu leite com muito custo, a gente sabe, a gente foi produtor de leite, né? A gente parou, que a gente é pouca gente na propriedade, né? Não teve mais como tocar essa parte do leite, a gente só hoje só trabalha na lavoura. Mas a gente sabe que o pessoal tem que olhar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, faça chuva ou faça sol. Como está a situação hoje do leite, está complicada a situação. Hoje ainda o custo de produção do leite não abaixou, a ração a gente sabe que abaixou poucos centavos. A respeito das silagens que os produtores estão tratando suas vacas, é de baixa qualidade, que já veio de 2-3 anos de seca. O milho é apenas palha, grão, que consegue produzir o leite, não tenha muito pouco, deu o produtor tem que colocar ração, que o custo é muito alto. A gente sabe, nos últimos 3 meses, o leite não está baixando, está despencando o valor do leite.
Por que que isso acontece, Alex?
Mirella, a gente sabe que, como se diz, sindicato não tem governo, não tem A e nem B. A gente, o ano passado, fez protesto contra o governo que estava. E esse ano já fizemos protesto novamente. Nós não temos lados políticos.
Sim.
Nós temos o produtor ao nosso lado. Que a gente sabe, como se diz, os governos vão em outros governos, fazem aqueles acordos bilaterais ou trilaterais, não sei como que se fala, bem certas palavras. Um governo troca produção com o outro. A gente sabe que está entrando muito leite da Argentina, do Uruguai, e lá o sistema é diferente, o governo subsidia um pouco o leite, aqui não, aqui é no peito e na raça do produtor, não importa o preço, o produtor produz, mas o governo não incentiva. A gente está preocupado que a importação está aumentando cada vez mais. Até um tempo atrás, nós tivemos uma live na nossa federação FETAG, que só quem importava o leite eram as indústrias. Hoje, os grandes, não vou falar dos mercados pequenos na nossa região, os grandes mercados estão já importando leite dos outros países. Eu sei até naquela live, né, até o nosso presidente Carlos Joel da Silva, o Gênio Zanetti e o nosso também, que parte do leite, o Caliton, eles tiveram uma reunião essa semana foi terça-feira exatamente, lá em Brasília, falando com o Ministério da Agricultura, o que podia fazer. Né? Que o Joel falou, que ele pediu no mínimo que o governo ajude a subsidiar o leite, ou a Conab comprasse o leite para fazer uma reserva, quando veio a palavra incerta, para aumentar o preço do leite, ou aumente, termine essa coisa de importação, que o governo falou, que vai tentar aumentar o máximo as alíquotas, que dentro do acordo que tem, as alíquotas que entra o leite para nosso país, que aumente o valor do leite importado. Mas a gente sabe que hoje em dia, parte política é complicado, né? A gente sabe, entre sindicatos, todos os sindicatos da nossa região, a gente tenta fazer o máximo possível e o impossível em todas as situações que envolve cadeia leiteira e outras cadeias também que parte dos agricultores, né? Nós estamos tentando fazer a nossa parte, a gente sabe que é complicado, né? É complicado mesmo, né? Até um tempo atrás, foi uns 10 dias atrás, quando a gente já sabe, se já faz 3, 4 meses, a gente tentou, botou nos grupos de todos na nossa região, se nós tiver alguma mobilização, se nós vamos conseguir agricultores para ir nessas mobilizações, né? A gente colocou, né? Deu até razoável, pessoas interessadas, mas foi avaliado por enquanto na primeira meta não ir, porque se a gente fazer um protesto, tem que botar povo, tem que ter gente.
Tem que ter gente.
Se não, se não tem gente, os políticos não olham, é assim que funciona, não adianta. Daí vai ser marcado futuramente, acho que na, não sei se nessa semana, até o final do mês, no máximo, vai ser marcada uma audiência com os deputados estaduais na Assembleia, né? Daí sim nós vamos chamar nossos agricultores para nós irmos até onde que tem a lei, né? Onde que estão os deputados, onde que mandam dentro do Estado do Rio Grande do Sul, na frente do governo do Estado e na Assembleia Legislativa, para nós mostrar que nós temos sim, nós não temos contentes com a situação.
Não tem como ficar contente, né? Porque do jeito que está indo, a impressão que a gente tem acompanhando as notícias e acompanhando até importação e exportação, a gente vê que a dificuldade está aumentando cada vez mais. Num momento que era para estar, tinha que estar acontecendo o quê? Tinha que estar melhorando a vida dos nossos, não a vida dos outros. Né? A carne também é um absurdo para o produtor, pro produtor de carne também está difícil. Para todo mundo acho que está difícil.
Não, realmente, Mirella, a situação hoje está muito complicada para todo mundo.
Para todo mundo.
Para todo mundo mesmo. Por exemplo, a gente está falando agora do leite, a situação é essa. Até o nosso presidente Joel falou assim, nós queremos que gere emprego no nosso estado, no nosso Brasil. Sim. Não em outros países. Não somos contra, Deus o livre, né?
Como não, todo diz, mundo tem direito de trabalhar, mas
todo mundo
primeiro
tem direito
nós,
de trabalhar.
Né?
Porque a gente sabe que a situação está complicada, né? Está complicada mesmo a situação da cadeia leiteira. Vários, como eu falei anteriormente, vários, no nosso próprio município que é pequeno, a gente sabe que 6 produtores, não pequenos, quase grandes, que tinham suas 20 e poucas vacas de leite, pararam, que não conseguiram mais tocar a propriedade. Questão também de falta de gente na propriedade e também hoje o custo-benefício no seu produto leite. Mas vamos torcer, né, que de repente muda alguma situação, né, mas eu sou bem realista, né? Eu não sou muito de falar coisas que não acontecem. Eu gosto, sou meio realista demais até, me diz. Mas a situação é complicada e vamos ser bem realistas. Vai ser difícil de mudar essa parte do leite. Mas eu digo assim, nós não podemos ficar quietos. Se nós vamos ficar quietos, eu acredito que a situação só tende a piorar. Porque é outra situação também. Tem, até uns 5 anos atrás, tinha vários laticínios, várias empresas, né? Hoje as empresas estão se juntando, estão se formando grandes corporações, né? E daí, final das contas, tem poucas empresas, elas que dominam o mercado, elas que botem o preço. A situação é essa.
Quanto está hoje um litro de leite para o produtor?
Tem várias situações, Mirella. Vale muito também a questão da qualidade, tem questões da produtividade. Tem produtores hoje que ganham 1,50.
Por litro.
É. Tem produtores que ganham 1,80. Tem um produtor que ganhava 1,90. Né? Depende tudo dessa conjuntura da situação. Produtor de leite, a quantia, a qualidade. Por isso também, agora falando um pouco da qualidade. Então, nós estávamos falando, entre nós, o presidente, nossa regional, a respeito daquele leite que está vindo dos outros países. Será que realmente tem a qualidade daquele produtor aqui da nossa região, que tem que ter toda a qualidade 100%, tem que ter a sua estábua, estevaria bem enquadrada, com situação higiene, produtos, por exemplo, se um produtor coloca, vacina uma vaca, se esquece, por exemplo, de separar o leite, vai no caminhão, a gente sabe, acontece, perde os 6 mil litros do caminhão. Será que esse leite que está vindo importado dos outros países tem essa qualidade? Né? Tem, será, essa qualidade? Isso a gente se preocupa também com o pessoal que está tomando esse leite na cidade. Não é só a nossa situação. O que está vindo dos outros países? Claro, está vindo mais barato. A gente sabe, enquanto tem as promoções no mercado, que teve esses dias tá no mercado, né? Um caixinho de leite é R$1,80, R$1,90.
Faz tempo que eu não vejo isso.
É. Mas daí, o que será que tem dentro? Só que só tem, de repente, uma água pintada de branco? A gente não sabe.
Como houve aquele escândalo uns anos atrás da questão do leite.
É, que foi misturado, sim. Porque a gente sabe, se o valor é muito baixo, a qualidade também é baixa. Tem que ser bem realista, porque não importa se é em outro país, se por acaso o pessoal quer ganhar. Ou o governo está subsidiando bastante, ou a qualidade é muito baixa. Né? Em comparação com as qualidades aqui da nossa região.
É, isso é bem complicado, principalmente quando as pessoas estão parando de produzir. Daqui a pouco não vai ter leite aqui e aí aumenta a importação. Isso aí é bastante perigoso, no meu entendimento, que não entendo nada de leite, né? A não ser de tomar. Mas eu acho isso bem temeroso, né? Principalmente porque nós temos produtores que só sabem fazer isso. Não querem plantar, sim, né? Querem continuar lá tirando leite. Em compensação, se pegar o leite e trouxer para a cidade para vender, está sujeito à fiscalização pegar. E aí, perde tudo. Não pode vender leite, não pode vender queijo, não pode vender salame, né? É, a gente sabe que é assim.
Essa situação, realmente, Mirá, que tu falou assim, é complicado. A gente sabe, até um tempo atrás, os produtores, né, vinham aqui vender leite em espumoso.
Sim.
Né, que é um colega município mais pequeno, né? Acontece também, a gente sabe, até um tempo atrás tem uma fiscalização, onde tem um pente fino em todos os municípios de Alto Alegre, município de Campos Borges, Mormaço, veio coisa de higiene e tal, vem, multou, vistoriou todos os mercados em Alto Alegre, foi um carcel, um dedéu, né? Pode ser, mas eu digo assim, que a gente só trabalha, mas que hoje o agricultor e as empresas, os mercados pequenos, mas que estão cometendo um crime trabalhar. Hoje em dia, se vai fazer tudo o que tem que fazer, o pessoal tem que pensar, não é mais vantagem parar? O custo que é, né? Isso é quase complicado, né? Muito complicado mesmo. Né?
Essa é a notícia menos boa. O que mais que nós temos, Alex, para conversar com esse povo?
Não, nós também... Eu acredito que nós temos casos, como se diz, complicados e muitos complicados. Hoje a gente sabe que nós viemos já com 3 anos de seca, na estiagem aqui nosso estado do Rio Grande do Sul, né? A questão dos proagro, né? A gente lutou, brigou, que seja mudado, que seria mudado nos nossos 3 anos para o pessoal conseguir plantar. Realmente foi mudado uma parte. Mas, no meu ponto de vista, mudou para o pior. Eu sou bem realista mesmo. A gente sabe, quem lida com a agricultura, sabe. Como era assim, se tu tinha 5 anos, 3 anos pro agro de uma cultura, tu não poderia mais financiar.
Era assim. Essa cultura, né?
É, essa cultura. Mas foi mudado, né? Mas mudou, no meu ponto de vista, novamente eu digo, para pior. Hoje, como está a situação? Nos últimos 5 anos, né? Se tu pediu 7 proagros, tu não consegue mais financiar, né? Só que, daí vai aglomerar todo o grupo familiar. Eu sei que hoje a taxa do Pronaf, para nossa região, o limite é baixo, é R$250 mil. Tu vai financiar a lavoura de soja, já estoura os R$250 mil. Daí tu tá desculpando o CPF da esposa, carta DAP, né? O DAP, o CAF, hoje como é o CAF. E daí aglomera os 2 proagros. Se tu pediu proagro de soja e pediu proagro de milho, em nome da esposa ou do grupo familiar, é a soma total.
É todas as culturas?
É todas as culturas do grupo familiar. Hoje, eu falo por Alto Alegre, né? como está a situação, hoje no mínimo 60% dos nossos agricultores não vão conseguir financiar nos próximos, não esse ano, nos próximos 2 anos. Porque de 5 anos é 7 anos para o agro, né, que pediu. O ano que vem é 6, vai abaixando 1 ano cada vez, né. Porque assim, quem financiou feijão, financiou milho, né, deu mais para o agro, né. É uma, e outra situação mais complicada ainda que está acontecendo em nossa região, não aconteceu, por exemplo, em Alto Alegre aconteceu, mas a gente já está escutando nossos colegas presidentes em Nometoque, em Chapada, que está, por exemplo, assim, é uma área que tem um CAR de 30 hectares, o CAR, que a gente, uhum, é uma apiação marcada, quem lida com a agricultura sabe o que significa o CAR, né? É, tem 30 hectares, mas tem 3 irmãos que plantam esses 30 hectares, mas é um CAR só, né? Mas pediu só, um irmão pediu 1 pro agro, outro irmão pediu 2 pro agro, outro irmão pediu 4 pro agro, né? É a soma total também do CAR.
Da área.
Da área. Isso está dando muito problema. Mas eu digo assim, que se não mudar esse entendimento do Banco Central e dos governos, a situação vai ser muito complicada. Porque a maioria dos agricultores, eu falo por mim mesmo, né? A gente, eu hoje, meu grupo familiar não vai conseguir financiar. Eu, nem minha mulher, nem meu pai. Nós estamos no limite, porque nós plantamos feijão, nós plantamos milho, né? No safra e soja. Deu o total do 7. Eu não consigo financiar, né? O meu grupo não vai conseguir financiar. O quê? E como outros vai acontecendo? E aqueles pedidos que tem nas cooperativas, nas cerealistas, né? Que jeito que o agricultor vai conseguir honrar esses pedidos? Vai ser uma coisa assim que eu acredito que a maioria hoje, o pessoal não tem a noção.
Não tem dado conta disso.
Ó, a noção que pode acontecer. Se eu vou financiar hoje, minha lavoura é 50 hectares. Hoje o custo, né? O custo baixou um pouco. Mas hoje o custo, mesmo para plantar uns 50 hectares, tu tem que ter no mínimo disponível R$180 mil. Até um agricultor tem, não é meu caso, eu não tenho, né?
Sim.
Mas agricultores que têm seus dinheiro para investir, mas não vai plantar sem seguro, sem o proagro. Tomara que não aconteça mais a estiagem que tem, pelo que previsão que tem, vai chover. Mas eu tenho muito medo.
Esse chove demais, também faz mal.
Chuva demais ou pedras. Por exemplo, assim, nós, o ano passado, nós não perdemos essa lavoura de milho, assim, a parte irrigada. 500 metros banda de selva, fazemos divisa com o tipo de selva, estragou todas as lavouras de milho. A nossa lavoura pegou só um canto, onde pegou as pedras, não deu nada. Se tivesse pegado a lavoura inteira, né, a gente sem proagro, sem seguro, o que a gente ia fazer para tocar? Por isso é uma situação, eu digo assim, o pessoal não, acho que não, ainda se flagraram nessa parte. Esses pedidos, como eu falei novamente, esses pedidos nas cooperativas, nas cerealistas, como que os agricultores vão conseguir honrar esses pedidos, pagar esses pedidos, ou vão voltar como era antigamente. Eu já me considero mais não novo, né? Um pouquinho, não, também idoso. Meia idade. Nos primeiros tempos eu me lembro, todo mundo fazia assim, botava 100 quilos de adubo, 150 quilos de adubo, né?
Uhum.
E tocava assim. Será que nós vamos ter que voltar àquela época? Né? Se nós não conseguirmos mudar essa situação dos proagros, ou o agricultor conseguir financiar, porque aqui na nossa região 70% são pronafiano, são da agricultura familiar. O Pronamp é um pouquinho diferente, mas também não vão conseguir, a maioria conseguir financiar, que é por CPF também. É complicado também a situação, né? Eu digo assim, que até o Joel, nosso presidente da FETAG, ele também estava nessa reunião com o Banco Central tratando sobre isso, né? Essa situação. Eu sei que agora, segunda-feira, ele está convocando todos os coordenadores da nossa FETAG e da política agrícola para Maranhão, segunda-feira. E se por acaso não vai ser mudada essa situação, nós vamos ter que botar o povo na rua. Porque se não mudar a situação dos proagros, dos financiamentos, eu não sei o que vai acontecer hoje na agricultura aqui de todo o estado do Rio Grande do Sul. Não é só Alto Alegre, Campos Borges e Fumoso. É o estado inteiro do Rio Grande do Sul. Sofreu 3 anos de estiagem. Me parece que nem assim até hoje de manhã, um amigo meu, associado lá de Alto Alegre, Eu disse assim, me parece quando a gente vai no banco, me parece que a gente está, mas que a gente está roubando, a gente está inadimplente, a gente não está inadimplente, a gente está em dia com as contas, mas estourou o prazo, a gente não consegue financiar. Hoje em dia, você tem que pedir tudo, olhar, não, vamos ver primeiramente, antes de fazer o seu projeto na cooperativa, nos escritórios particulares, se realmente tu pode financiar. Se tu pode fazer isso, fazer aquilo. Me parece hoje, como está a situação, o agricultor parece um criminoso, eu não sei. O pessoal não está assim, está pesado. É que está complicada a situação. Mas, como se diz, vamos esperar, eu acredito, até o final do mês. Até eu falei agora com o Juliano, meu colega presidente aqui de Campos Borges, né? Que se por acaso não mudar a situação, vamos esperar, de repente muda ainda, até com essas leis novas, sempre assenta um pouco para cá e para lá, de repente muda a situação, mas eu acho difícil que vai mudar a situação. Então eu falei para o Juliano, se por acaso não mudar, vamos tentar fazer uma reunião com o pessoal aqui da nossa região, das cooperativas, das de crédito, como de grão, que é cerealista, vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar quietos, vamos atrás do deputado, vamos atrás do senador, porque quem pode mudar as leis é os nossos deputados, nossos senadores, né? Mas isso, vamos tentar que mude a situação, se não mudar vai ser muito complicado.
E o senhor acha que o governo pode mudar essa situação?
Eu digo assim, ó, Mirella. Que nem o pessoal fala a questão dos proagros, né? Claro, teve certa parte, foi extrapolado. Mas a gente sabe que nos últimos 3 anos aqui na nossa região não deu. Não deu mesmo, né? Foi geral, né? Eu digo assim, hoje em dia, todo o governo A ou B, eu não gosto de falar muito assim,
sim,
de partido político.
Não importa o partido.
É, se tem vontade, tudo se consegue. Eu realmente se consegue. E eu, no meu ponto de vista, eu já fui vereador 2 mandatos, né? Não quero nunca mais política, prometi que eu, uma coisa que eu nunca mais quero é me envolver com política, né? Mas, como se diz, hoje em dia, se tiver vontade política, né? Tudo se consegue. Mas nós temos que ter o povo. Como se diz, nós vamos fazer essa mobilização tanto do leite, tanto do proagro, nós temos que ter gente. Porque os políticos, né, só vê mobilização, ou as redes grandes, né, que nem o Planetário sempre está junto com as nossas mobilizações, né, que nós tivemos para cá ou para lá. A Carol, agradeço muito a Carol,
sim,
ali de Campos Borges, Mirella, que sempre está ajudando nós em todas as mobilizações, sempre colocando horário à disposição para nós falarmos para os nossos agricultores o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo o possível e o impossível certas vezes, deixando muito da nossa propriedade. Muito eu sou cobrado de vez em quando, a gente é pouca gente na minha propriedade. Quem toca lavoura é eu com 49 anos, meu pai com 78 anos, que hoje é um guri, mas tem mais força que eu quase na lavoura, né? A minha madrasta e minha esposa é professora, a gente mora na cidade, mas a gente sempre está no interior, para a gente, para ver essas situações.
É, e tá, cada vez que eu começo a analisar, eu vejo que está ficando difícil para o produtor. A gente sempre faz a campanha para voltarem para o campo, para irem para o campo, e fica complicado, porque a gente sabe também que se não houver o produtor, não vai ter comida.
Não.
Não vai ter comida. E as pessoas se esquecem disso, né? Mas, o que, que nós vamos dizer? Né?
É, mas vamos torcer que
torcendo
tem que mudar.
Claro.
Mas acho que também vamos falar um pouco de alegria
boa.
Agora. Vamos
agora
falar um
é
pouco
a hora.
De alegria.
Por isso que eu quis começar com a coisa ruim, para nós não
assim,
desanimar o
falar
povo.
Assim agora, o que passou, não passou ainda.
Não,
mas
vai.
Vamos ficar alertas, com o apoio da Planetária e todas as redes sociais. Se acontecer qualquer coisa, os agricultores vamos chamar, como eu falei com o colega Juliano, se não acontecer alguma coisa, vamos chamar cooperativa cerealista, todas
Todo
as cooperativas
mundo.
De crédito, para nós mobilizar, porque vai ser uma briga feia, mas não podemos fugir da peleia, como se diz.
Verdade.
Agora vamos falar de coisa boa,
isso,
né?
Também, chega de tristeza, por
vamos,
favor.
Assim, quero convidar, né, todos os nossos jovens de Alto Alegre, de Campos Borges, ali com o Juliano, para o nosso encontro regional de jovens, que vai acontecer no próximo dia 28 de julho, na linha 2, em Ibirubá. Então, os jovens na nossa região de Alto Alegre, Campos Borges, se inscrevam ali no Sindicato do Alto Alegre ou Campos Borges. Vai ter transporte, né? Vai ser um dia bom. Todo ano é feito esse encontro regional. 2 anos atrás foi feito em Alto Alegre. deu 350 jovens.
Olha só.
É, o ano passado foi na 15 de novembro e esse ano é em Biruá. Então venha, jovem, vamos participar, vamos debater sobre os assuntos que está acontecendo, né?
Vai dia ser um 28 dia, é uma sexta-feira.
Uma sexta-feira, né? Lá em linha 2 vai ter transporte para todos os jovens, né? E também não muito jovens, também podem ir lá participar.
Meia boca.
Vai ser bonito o lugar. É tipo jogos rurais que acontecia, né? Vai ter cerote, vai ter jogo de bola, né? Ah, vai ter canastra. Vai ser um dia muito extrovertido para todas as pessoas. Mas também nós queremos convidar para a nossa festa do colono e motorista, que vai acontecer agora no próximo dia 23 de julho, na comunidade da 13 de maio, Alto Alegre. A nossa já é tradição, nossa festa colono motorista, mais de 30 anos, né? A gente faz sempre essa festa. Os associados, hoje em dia, com nossa tesouraria, ganham o almoço, né? Olha. A gente sempre fornece o almoço para todos os associados e agricultores. A gente tem convida toda a comunidade geral, né? Regional, eu sei que tem festa do colono motorista aqui em Espumoso, tem festa do colono motorista em Campos Borges, mas também em Soledade, mas também tem a festa do colono motorista em Alto Alegre. Então vamos prestigiar todos esses eventos. O nosso vai ser, então, na 13 de maio, vai ter a missa às 9 horas da manhã na 13, né? Depois vai ter a bênção dos caros, né? E depois começam as outras festividades no salão da comunidade. Nós esse ano optamos, né, para fazer no interior também, o nosso salão paroquial está em reforma, né? E aí nós fizemos no interior e também nós queremos voltar um pouco no interior, prestigiar as comunidades do interior. Como eu digo assim, a 13 de maio, né? Quem conhece, quem me conhece lá é minha segunda casa, né? Minha propriedade mora é lá na 13. Hoje o meu atestado de residência é na 13, né? Onde é que eu moro, está o nome ainda do pai, da falecida mãe, né? E a gente convida todos os agricultores para prestigiar de todas essas festas dos colonos e motoristas na nossa grande região.
É um dia para fazer diferente, né? Porque tem tanta preocupação todos os dias. E nesse dia é dia de comemorar, dia de agradecer na missa, dia de abençoar os carros, os caminhões, as máquinas, né? E depois aproveitar uma festa, comer uma carne, dançar e dar umas risadas, conversar com pessoas. Isso é muito bom, isso é muito bom.
É, a gente faz que nem, por exemplo, assim, nós lá, nós optamos esse ano, nós fizemos um galeto massa, né? Para ser um preço mais acessível para as pessoas. Que nem nós, para os associados,
é grátis.
É grátis, eu digo assim, sempre modo dizer que tem que estar kits com mensalidade. Mas para as pessoas que são dependentes ou que quiserem ir, podem ir à vontade, é apenas R$30 o almoço, né? Para comemorar o dia do colono motorista lá na nossa comunidade da 13 de maio.
E está bem acessível esse valor.
Mas nós pensamos assim, que nem vocês dizem, nós fizemos nossa festa colono motorista, nós não visamos muito em lucro, porque é nós, sindicatos, que estamos fazendo, tem nossa equipe, tem nossa diretoria, né, que são nosso cabo forte, como se diz. Hoje eu estou com um presidente, como ano que vem vai mudar a diretoria, não sei se vou ter ainda presidente. Porque tu sempre tem que ter um apoio da diretoria e também das colaboradoras do nosso sindicato. Hoje temos com 3 colaboradoras no sindicato lá para tocar o sindicato, né? Hoje o presidente faz a parte das notícias, das mobilizações, mas a gente sabe que certas partes burocráticas, eu, para ser verdade, sou bem franco, eu entendo muito pouco, quase nada nessa parte. E nós temos nossos braços fortes, temos 3 colaboradoras que tocam a parte do sindicato, a parte financeira, a parte burocrática. A gente faz vários serviços para todos os agricultores, associados e não associados, e também a parte beneficente. Como a gente tem um projeto da Associação Ortopédica, junto aqui com o Dene, com o pessoal de Campos Borges, que a gente tem muito, faz esse trabalho, e muitas pessoas se ajudam, porque a gente não tem noção, aquela vez que nós entramos na Associação Ortopédica, quantos materiais ortopédicos que a gente tem emprestado em Alto Alegre. É sem noção. A gente tem cadeiras de rodas, muitos outros materiais que a gente empresta para todas as pessoas.
E isso é um trabalho que não termina, né?
Não.
É um trabalho que não termina. Bom, eu quero te agradecer por ter vindo até aqui. Se tiver mais alguma coisa aí, vamos colocar para o povo saber, porque tem que saber do que está acontecendo, né?
Eu digo assim, Mirella, o pessoal, né, dizer assim, que o sindicato sempre está trabalhando. certas pessoas hoje, eu falo hoje como sou presidente, o pessoal não tem muita noção o que o sindicato representa hoje, todos os sindicatos, eu digo do rural, dos empresários, dos funcionários, hoje. Tu imagina hoje se não existisse o sindicato, todos os sindicatos, o que aconteceria? Se não tivesse as cooperativas de crédito ou de grãos, o que seria? Né? Porque cai na mão de todas aquelas multinacionais, daí eles iam mandar em todos os mercados. Eu digo sempre assim, valorize os sindicatos. Não importa que sindicato que é, vai lá, valorize. Pague a sua mensalidade, porque sindicato forte é agricultor forte, é empresário forte, é empregado forte. Imagine quando vai cair essa parte. Tem vários outros assuntos que daqui uns dias vai sair, que a gente já está preocupado. Já temos trabalhando, como se diz, quieto, mas já temos trabalhando faz mais de 2 anos, o tal do Orenagro. Né? É. A situação dos emplacamentos dos tratores. A gente sabe, lá em 2015, 2016, quem comprou trator, atrás tem um quadradinho.
Pronto já.
Pronto. Daí esse dia um cara me perguntou, por que tem aquele quadrado? Porque já saía de fábrica o lugar para colocar as placas. A gente sabe que essa lei está quase,
tá de novo, né?
Quase aprovada. É. Quase aprovada. Se nós, sindicatos, federações, não mexer, vai complicar. Por exemplo, principalmente quem ocupa as rodovias aqui de Alto Alegre e Espumoso, aqui, essas rodovias, vai ser complicado. Tem também a parte das plantadeiras. Não pode ter plantadeira mais que 2,80 m de largura transitar nas rodovias, né? É complicado. A gente lê aquela lei que é para vir, temos brigando para ser mudado vários itens. É bastante complicado. Por isso que eu digo, nosso sindicato, em certos momentos, por isso eu agradeço novamente, Mirella, que a gente consegue falar. Um tempo atrás, a gente não conseguia vir falar assim, naturalmente. Eu digo assim, já estou no movimento sindical, já passei de presidente, faz 2 mandatos que eu estou, mas eu já era tesoureiro, já era vice-presidente. Eu sabia, meus antigos presidentes, não tinha essa liberdade de vir aqui na Planetário, vir falar, né? Que eu me lembro, uma primeira vez que eu vim, logo depois que eu assumi, eu vim com o Marcelo, com o Juliano, na antiga, que era lá perto, lá do centro, uhum. Né? Daí eu não me lembro quem que era que entrevistou, agora me deu um branco. Eu fiquei olhando as paredes, é a primeira vez que eu tinha vindo. E eu me lembro dos antigos presidentes, nunca tinha aquele acesso de vir como a gente está vindo hoje, que meio seguido, não sei se gostam da conversa, a gente fala muita bobagem de vez em quando, né?
Mas o povo escuta.
Mas a gente, como se diz, o meu jeito de falar é bem simples, né? Eu falo meio direto, né? Que nem de vez em quando minha esposa diz assim, ó, de vez em quando tu baixa um pouco a bola, né? Mas a gente tem que falar a realidade da situação. Dizer que nós estamos trabalhando nessa situação também dos tratores, né? Quieto por enquanto, mas daqui uns dias vamos ter que abrir para o pessoal, que já está circulando nas redes sociais, né? Esses assuntos. Que nem na última assembleia que nós tivemos lá no sindicato, um associado mostrou para a gente, né? Disse, não, nós já estamos, a nossa federação, as federações já estão trabalhando nessa situação, mas, como se diz, qualquer notícia, qualquer coisa que o pessoal fique sabendo, podem me ligar, acredito em todos os presidentes da nossa região, sempre estão à disposição e sempre estão tentando trabalhar assim para tentar ajudar nossos agricultores, porque a situação hoje, tanto pro agro, tanto leite e tanto essa parte do Renagro, né, se não conseguir mudar alguma coisa, vai ser complicado para toda a cadeia, né, dos agricultores para vir na cidade e das produções também. Porque a gente sempre prega muito a sucessão rural, né? Eu disse assim, imagina se não aumentar um pouco o preço do leite, ou o governo subsidiar, né? De repente é o leite que segura aquele jovem, aquele...
Lá no
interior.
Campo, né?
A gente sabe hoje, tem, em Alto Alegre tem já uns que tem faculdade, tem mestrado. Hoje estão na propriedade, tocando a propriedade. Mas se hoje... não tem mais recurso, né? Não consegue mais aquele lucro estimado, vai voltar para a cidade. de o que vai acontecer isso hoje no interior de todos os municípios da nossa grande região. Mas vamos torcer que o governo, que entre o A ou B, que se civilize na situação dos agricultores, né?
E que melhore, né? A gente espera que melhore. Quero te agradecer, Alex Morgan, por ter estado aqui, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre. Agradecer muito pelas tuas palavras, porque eu gosto sempre quando tu vem aqui, porque tu sempre é muito franco. E isso as pessoas precisam dessa franqueza para se dar conta também do que está acontecendo, né?
É isso aí, Mirella. Eu disse assim, eu peço desculpas de repente aqui na rádio, né? Eu disse assim, de vez em quando eu falo demais. Eu não falava tanto assim, né? Eu sou bem franco, eu era meio tímido. Depois a gente solta a língua, né? É assim o jeito de falar. Meu jeito de falar e eu não consigo mais mudar, né? Mas então peço desculpas e novamente agradecer a Carol e a Mirella, né? Para sempre esse espaço que sempre estão disponibilizando para o nosso sindicato de Alto Alegre.
Não, o espaço aqui sempre vai ter e principalmente para trazer esse tipo de informação. A gente precisa manter não só o produtor, mas o pessoal da cidade também, sabendo do que vem, do que está vindo, para poder também fazer alguma coisa. Porque, claro, né, isso é um problema, não é só do campo, isso é um problema da cidade também.
Não, realmente, Mirella, que nem tu falou essencial. Eu digo assim, aconteceu, como eu falei antes. Se o leite não voltar um patamar justo, não falando preços altíssimos, justo, custo de produção ganhar um pouco de lucro, os agricultores vão parar, vai baixar o comércio. E outra coisa, dos proagros, se não mudar a situação, que jeito também. O agricultor vai se honrar nas empresas? E as empresas têm seus empregados. Se o agricultor não vai lá comprar seu adubo, seus defensivos, né? E não vai conseguir honrar depois de todos os pedidos, o que vai acontecer com os funcionários dessas empresas? Porque não adianta cada categoria, sim, tem que lutar por seus direitos. Mas hoje, como está a situação, nós temos que se abraçar, se juntar, né? Para ver se nós conseguimos mudar o quadro hoje, como está em todo, né, o estado.
É verdade. Bom, sempre as ordens aqui, quando tiver novas informações, trazer para a gente. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, Alex Morgan, conversou conosco no Rumo ao Campo.